Olá, eu sou a Débora Oliveira, diretora de conteúdo do IT Fórum. Nós estamos aqui em Trancoso, para o IT Fórum Trancoso 2024. E aqui na minha frente, duas mulheres maravilhosas que eu vou apresentar agora, inclusive parceiras aqui do nosso estúdio, da nossa iniciativa inédita. Pela primeira vez, estamos aqui em parceria com a MCIO Brasil e com a Ser Mulher em Tech. A gente vai contar para vocês tudo sobre esses dois movimentos incríveis. Mas já quero agradecer vocês duas, Ana Dividino, VP de Negócios da Softec. Obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui contigo, Débora.
Prazer. E a Roberta Gruntal, Superintendente Executiva de TI, Analytics e Portfólio da BB Seguros. Tudo, ela cuida de tudo lá. A única mulher no comitê.
Isso aí, Débora, obrigada pela oportunidade, muito legal estar aqui com vocês.
Bom, vamos então falar desses movimentos incríveis aqui, duas representantes desses dois, então a Roberta do MCIO e a Ana do Ser Mulher em Tech. Contem um pouco para a gente o que o movimento de vocês, e que também estão convergindo de alguma forma também, né, promove no mercado de tecnologia, especialmente para as mulheres. Vamos começar com você, Ana.
Perfeito. Débora, a Ser Mulher em Tech é uma associação jovem, uma associação que nasceu como um coletivo de mulheres há 8 anos, virou uma associação em 2023, então nós somos ainda bebês nesse universo das empresas no mercado brasileiro. E como uma associação sem fins lucrativos, ela promove um propósito de formar, orientar e mentorar principalmente meninas e mulheres para a tecnologia. Nós temos dois pilares operacionais estratégicos, um deles é o da mentoria para meninas, mulheres que estejam ingressando ou já estejam no mercado buscando uma melhor qualificação, liderança, redirecionamento de carreira também. Temos um segundo pilar operacional, que é o pilar de ONGs, escolas estaduais, onde a gente faz todo o trabalho de apoio em workshops, formação, apresentar tecnologia para essas meninas que estão nessas ONGs e nessas escolas públicas, para que elas tenham interesse pela jornada de tecnologia. E temos um pilar estratégico, que é a nossa teoria de impacto, que é um pilar que estuda toda a teoria de impacto que a gente pode causar social com projetos a serem desenvolvidos. Então, é um pouquinho da nossa história, é isso.
Eu inclusive estou participando agora desse ano, nesse primeiro ciclo, como mentora. Então,
Sim, um orgulho ter você lá.
vai ser uma troca incrível, estou bem animada e obrigada pelo convite novamente.
Imagina, a gente que fica muito feliz de ter pessoas como você que dedicam, né, o voluntariado para um propósito para apoiar meninas e mulheres nesse nosso universo que é TI. Então a gente une experiência em tecnologia, que é o que a gente tem, né, de alguns aninhos aí de jornada, nossa vontade de devolver um pouco para a sociedade aquilo que a gente até hoje conquistou e ajudar a ter mais mulheres num mercado que tem demanda para bastante mão de obra. Bem bacana.
Muito legal. Agora conta pra gente, Rô, um pouquinho do que a MCIO se propõe.
A MCIO, na verdade, ela começou há muito tempo, né? Mas como associação, ela é recente, por volta de 3 anos. Mas é um grupo de lideranças de mulheres de tecnologia. Então, o grupo é composto por CEOs ou CEOs ou CEOs de tecnologia, mulheres lideranças, e o propósito é de fortalecimento, network, e a gente também de atualização, né? Então, tem uma forte frente de capacitação também dentro do grupo e para promoção da liderança feminina no mercado de tecnologia, né? Então a gente se fortalece, a gente consegue conversar, ter uma conversa boa entre os grupos e acelerando a carreira feminina dentro dessa área, que a gente sabe que tem ainda bastante desafios no quesito de gênero.
Vamos falar então dos desafios. A gente estava ali hoje mais cedo no almoço falando de mulheres, falando de sororidade, quanto é importante a gente se apoiar e uma incentivar a outra e puxar, uma sobe e puxa a outra. A gente falou bastante disso. Qual é o desafio que vocês veem nas diferentes frentes, né? De meninas que estão começando a carreira agora, mas ao te mesmo tempo líderes de tecnologia. Qual é o desafio que elas têm para se inserir no mercado e crescer no mercado de tecnologia?
São muitos desafios, mas eu acho que alguns principais desafios que a gente encontra nessa jornada de mentorar e escutar um pouco, né, o lado de lá, de como elas pensam, tem principalmente as próprias ideias em relação à tecnologia que a mulher já vem por uma concepção da história, de como a mulher foi concebida para ser a pessoa do lar, a pessoa da família, a pessoa da casa, a pessoa que trabalha se necessário, mas prioriza. E quando você pega toda essa mentalidade que é de muitas décadas, né, que é de toda a história, e você olha para um mercado muito masculino, que é o mercado de TI, e ainda é majoritariamente masculino, você vê que as meninas e as mulheres mais maduras também, elas começam a ter dificuldade de entender que elas são capazes de estar nesse universo, né? A gente fala muito a famosa síndrome da impostora, mas tem muitas outras coisas atreladas a isso, né? Tem a questão do eu não sou uma pessoa de exata é para homem, tem a questão do eu não posso abrir mão da minha família, dos meus filhos, do meu marido, para poder crescer na carreira de TI. E a carreira de TI, como todas as outras, vai demandar tempo, dedicação. Se você tem aspirações de crescimento, você precisa se dedicar. Você precisa dar mais do teu tempo, muitas vezes, abrir mão de algumas situações pessoais em detrimento ao trabalho, não diferente de uma médica, não diferente de uma dentista, não diferente de uma advogada. Então, tem muito mito em cima da tecnologia de que seria pior ou mais complexo, e não é. Então, eu acho que esse fator emocional, socioambiental, que se constitui na mentalidade das mulheres, é o principal ofensor para que a gente tenha mais mulheres. Tem N outros políticos e econômicos, mas eu acho que a própria mulher precisa entender que ela sim pode fazer algo por ela mesma nessa jornada.
Sim, e é uma construção, né? Ainda bem que existem grupos, associações, assim como a de vocês, para apoiar essas mulheres nessas jornadas, né? E o quanto é importante quando a gente fala também de profissionais no mercado de trabalho, que existe um déficit de talentos, e o quanto é importante as mulheres se engajarem nesse mercado para que a gente tenha talentos qualificados, né, como as mulheres, e num curto período de tempo, porque a gente precisa ocupar esses espaços nos próximos anos, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Acho que você usou um termo que a gente usa bastante na empresa também, não só na associação, que é a questão do talento. A gente tem o talento para a tecnologia nas mulheres, e as mulheres precisam entender que elas podem desenvolver esse talento. E aí, tendo vontade, se dedicando e tendo o talento aflorado, a jornada tem tudo para ser um sucesso. Nem toda mulher de tecnologia precisa ser líder, ela não precisa querer ser líder. Ela pode querer ser uma pessoa de tecnologia em diversas aplicabilidades. Então, a gente não está falando aqui, a Associação Ser Mulher em Tech, ela não apregoa, estamos mentorando mulheres para elas serem executivas, diretoras, e é isso que interessa. Não tem nada a ver com essa jornada de ter que aspirar liderança. A gente está dizendo, você pode estar dentro da tecnologia aonde ela faça sentido para você, onde ela seja confortável para você sentir que está agregando valor para aquela empresa, para aquele negócio e para si mesmo, né? Então, é um tema bem complexo, não é?
E aí vem a questão, complementando a fala da Ana, que a TI é para todo mundo, né? Na verdade, você pode ser uma grande especialista como você pode ser uma grande líder. No caso de mulheres já atuando no setor, existem alguns desafios, por exemplo, de transição de carreira, e que a gente consegue se apoiar nesses grupos de liderança para fazer esses movimentos, né? Realmente o mercado de tecnologia está muito acelerado, e às vezes a gente se movimentar, a gente precisa de um apoio, uma orientação, e os grupos, eles servem para isso. Então, a gente vem trabalhando fortemente também nessa relação. E, além disso, a Ana estava falando da capacitação e tudo mais. Para uma aplicação de uma vaga, normalmente as mulheres são muito exigentes com elas mesmas. Então, a gente tem pesquisas, né? Que, às vezes, um homem, você tem 10 skills lá, 10 desejáveis para uma vaga. Um homem que verifica entre 3 e 4, ele se aplica. A mulher, normalmente, ou ela quer ter os 10, ou acima de 7, ou ela já não se candidata porque entende que não está apta para aquela vaga. Então, a gente precisa empoderar que a mulher, ela não precisa ser 10 o tempo inteiro, baixar a régua e incentivar para poder entrar no mercado de trabalho.
Isso é muito relevante. Até no IT Fórum a gente tem o desafio de fazer as mulheres falarem também, porque a questão de você ser referência para alguém é muito importante quando se trata de mulher. Então, eu tenho esse desafio, inclusive, de trazer mais mulheres para os conteúdos. Muitas declinam porque falam, não, eu não conheço 100% esse tema e eu ainda não me sinto preparada para falar sobre isso. Então, acho que é um ponto importante também a gente falar sobre as referências que a gente tem no mercado, né? Assim, vocês, como mulheres do setor de tecnologia, são referências para outras mulheres também, né? Como é que vocês têm visto essa evolução dessa, das mulheres?
Eu posso contar uma história um pouquinho da minha parte pessoal? Eu fiz uma conversa recente com um grupo de mulheres da tecnologia lá do banco, né? Eu contei um pouquinho da minha trajetória como mãe, porque eu sou mãe de criança pequena, né? E eu nunca desisti da minha carreira por ser mãe. Né? E quando eu contei um pouquinho, e nem, não tem mal nenhum você ter o seu momento e de repente não priorizar a carreira porque você quer priorizar a maternidade. Mas na minha trajetória, o meu filho ele sempre me ajudou a querer seguir adiante. Me fez descobrir habilidades novas, né, pela maternidade. E quando eu terminei de contar essa história sobre a minha carreira, sobre os desafios de ser mãe, de criança pequena dentro da área de tecnologia, quando finalizou a sessão, diversas mulheres vieram falar comigo. Só que elas choravam.
Que legal, hein?
E por quê? Porque viram que elas abriram às vezes mão do seu profissional e que poderia ter dado certo. Então, eu acho que o nosso papel na liderança é falar assim, inclusive você mãe, mulher, e que quer trabalhar em tecnologia, você pode, você vai conseguir. Eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho casa e tenho o meu trabalho que me dá muito orgulho. E todo mundo consegue conciliar. Então, falar isso e mostrar isso é importantíssimo para trazer mais gente para dentro do setor.
Eu acho que a gente também tem um lugar de... A gente tem privilégios também, claro, uma rede de apoio, né? E quando a gente fala, de repente, a Ana pode trazer um pouco um outro lado, né? De como vocês trabalham isso com essas meninas, para falar, vocês são uma potência e nós somos a rede de apoio de vocês, contem com a gente e tal, né? Como é que é isso?
É o outro lado da moeda, né? Da história, né? A Roberta estava falando das mulheres que estão ali já com o privilégio de estar numa empresa, empregadas e falando de TI, e ainda assim tem essas decepções pessoais do que abrir mão ou não. Aí a gente encontra um outro universo na associação, quando a gente fala que faz a mentoria para meninas, para jovens, não necessariamente já para profissionais da indústria ou que estão só começando. E a nossa situação é bem complexa quando você vai a uma ONG fazer uma palestra sobre tecnologia, você encanta aquelas meninas de tecnologia. Muitas vezes a gente consegue formação inicial para aquelas meninas, ou um curso, uma academia de um parceiro que fornece um treinamento complementar, mas ela larga na metade porque aquilo demora um pouquinho, 40, 50 dias para fazer, e naquele meio tempo ela precisa voltar a ser manicure para poder comprar comida em casa. Ela precisa voltar a trabalhar no posto de gasolina porque ela não consegue 30 dias ficar sendo treinada para esperar uma vaga de estágio. Então a gente encontra uma questão muito forte social que aí transcende a questão do querer ou não querer. Porque uma coisa é eu tenho condição de me manter, quero ou não quero encarar o desafio, que é super importante, que é o tema que a Roberta explicou legal aqui. O outro é eu quero mais, mas eu não posso porque eu preciso subsistência. Então, o que a gente tem feito para tentar mitigar um pouco dentro do que está no nosso alcance fazer, além das conversas, além da parte motivacional e da orientação com relação a plataformas de estudo gratuitas, oferecer treinamentos em horários que não impeçam ela de ter uma jornada de trabalho fora do mundo de TI e se formar em paralelo, para que ela possa chegar até o fim de uma formação. Então, buscar como que eu, dentro da realidade dela, onde ela vai precisar trabalhar para ganhar dinheiro numa profissão, talvez às vezes até um subemprego muitas vezes, ou não, mas um emprego mais informal, como dar o treinamento, esse é o grande desafio e a gente vem trabalhando isso, principalmente no pilar das ONGs e das escolas públicas, que é o pilar que a gente chama de inspirar, e também junto aos parceiros, como absorver o mais rápido possível os talentos que se destaquem nesse momento. Então, se eu tenho 30 pessoas que estão sendo formadas, eu tenho 10, 12 que se destacam bastante, como que eu absorvo rápido, que tem muito a ver também com o propósito do projeto do Itaqui.
Verdade.
Que é absorver rapidamente a formação que está sendo dada, para que a pessoa com aquele emprego, com aquele estágio, aí ela fala, bom, agora eu consigo pôr de comer dentro de casa e agora eu vou ser de TI. Agora eu quero continuar. Então aí o lado social pega muito, né, no Brasil, em vários países, mas no Brasil não é diferente, é gritante esse tema. É um desafio que emociona porque é difícil de você conseguir deixar todo mundo no barco. A gente perde muita gente no meio do caminho porque não dá para resolver o problema de todas, né? mas as que a gente consegue, o orgulho é muito maior.
Desde quando vocês existem, quantas mulheres já passaram por esse processo? Como faz para participar, para se inscrever? E também do lado da MCIO, como que se inserem nesse contexto também? Se vocês puderem contar um pouco como faz para fazer parte.
A associação, ela é 100% trabalhada em cima de voluntariado. Então, o nosso convite é para que todas as mulheres de tecnologia, indústria, independente do segmento, consultorias, enfim, todas as mulheres que estão no universo da tecnologia que gostariam de ser mentoras e que se entende aptas a serem mentoras, que elas possam participar do nosso processo de seleção. A gente tem um período agora, entre maio e junho a gente vai abrir para o segundo semestre, depois entre dezembro e fevereiro a gente abre para o ano seguinte, são dois momentos de mentoria, são duas por ano. Então que elas se inscrevam através dos nossos canais, das nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, enfim, no momento que tiver os links, para se voluntariar. Então é um voluntariado, não tem, hoje não tem custo de voluntariar e também não tem nenhuma receita, é um serviço realmente feito em momentos que a pessoa entenda que possa dedicar para isso. E esse voluntariado trabalha não só a mentoria, porque tem mulheres de TI que não querem necessariamente serem mentoras, a maioria vai para mentoria, mas, poxa, eu tenho uma veia de marketing bacana e eu quero agregar para a associação em marketing. A gente tem a célula de marketing, a célula financeira, a célula jurídica, a célula de canais e parceiros. Todas essas células aceitam pessoas a serem voluntárias para somar esforços para a associação crescer. Essa é a forma de mulheres que estão nos ouvindo se engajarem e contribuírem com a gente. E sobre quem, o impacto que a gente já causou, acumulando nossos projetos de mentoria até agora, a gente impactou em torno de umas, talvez com a mentoria, em torno de umas 150 mulheres, meninas e mulheres, né? E impactadas em termos de treinamento, em termos de workshop, conteúdo publicado em mídia, a gente tem hoje mais ou menos 4.200 mulheres impactadas, considerando o impacto de redes sociais, de materiais que a gente divulga, dos nossos e-books, do nosso livro, que em 2020 a gente lançou um, com depoimentos, enfim. Esse é o nosso universo de impacto. É pouco, né?
A gente tem que impactar, né? Muito mais. Então, você que está ouvindo ou assistindo a gente, já segue para saber das próximas mentorias e também como engajar mais mulheres, não é verdade?
Exato. Convite para todas. É? Tem espaço ilimitado, né? Eu sou amiga do infinito para isso, como disseram nas palestras aqui.
É, porque a gente tem que usar palavras positivas,
exato,
né?
Amiga do infinito. Amiga do infinito. Quantas mais, melhor. Tem muita demanda. Só para finalizar a minha fala, a gente teve mais de 450 ou 60, o meu pilar não é o de mentoria, mas eu conversei com as meninas do pilar, 450 ou 460 inscritas em 15 dias que ficou aberto no Instagram a inscrição. Olha quanta gente que está pedindo ajuda, quer ser mentorada, né? E a gente vai atender 90 e poucas meninas, porque o nosso braço está muito pequeno. Então, o convite é somar esforços, né? A gente entende que nós, MCIO e N outras instituições que tem no Brasil, e a gente vai conhecendo cada vez mais, todas têm propósitos parecidos e convergem em inspirar e ajudar as mulheres no mercado de TI. Então, todo mundo pode contribuir em todos os projetos, uns nos outros.
E como é que faz para fazer
pro
parte?
Para o MCIO, na verdade, a gente normalmente é apadrinhada por uma executiva, uma CEO de tecnologia. Então, a gente acaba recebendo o convite, tem como fazer a inscrição pelo site, né, pelas redes sociais, você consegue se aplicar, mas normalmente a gente acaba tendo uma indicação por meio de uma madrinha para poder fazer parte desse grupo. Então, todos os eventos de tecnologia grandes, normalmente a gente se fala e acaba conhecendo novas CEOs e executivas e trazendo para o grupo para fazer parte com a gente.
E quantas CIOs fazem parte?
Hoje são 330.
Ah, legal. Já dá para trazer uma galera e trocar uma figurinha, né?
Com certeza.
A gente precisa disso.
Nós temos mulheres mentoras já há muitos anos. Inclusive, na origem do projeto, eu não estava no início da associação. Eu engajei na associação em meados de 2020. Ela começou em 2016, né? Algumas das meninas que criaram a ideia do coletivo são fortes participantes, são CIOs, pessoas marcantes aí no mercado que são MCIOs também e que trouxeram essa ideia. Então você vê que a ideia acho que nasce no fundo da intenção e do propósito de ajudar e no núcleo que você está inserido e da melhor forma que a gente está entendendo que hoje é o formato. Pode ser que a gente reinvente ideias na associação, porque mulheres entrando vão trazer ideias, né? Mas o legal é isso, eu acho que tem uma convergência espetacular. Colaboração é uma palavra importante.
Só resgatando um pouquinho a origem do MCAU, na verdade, as meninas foram para uma conferência do Gartner. E disso, no ano seguinte, se encontraram de novo. E aí elas passaram a ter esse relacionamento nessas conferências. E aí a IONU é que foi a grande líder,
idealizadora, né?
Do movimento.
Grande Anne Coco aí, tem reportagem sobre a história dela no nosso site também, teforum.com.br, corre lá para ver.
E aí, a partir disso, começa esse grande relacionamento. Então, é importante. Hoje são mulheres fortes que se tornaram amigas, que estão cuidando da carreira uma das outras, né? Isso é muito legal.
E agora uma mensagem final para as mulheres que estão ingressando na tecnologia ou que já estão há bastante tempo e que querem dar uma guinada. Quais as dicas, recomendações que vocês têm?
Falando simples, eu acho que assim, é acreditar no potencial, no seu potencial como pessoa, independente de qualquer carreira, né? Acreditar no potencial e realmente buscar continuamente identificar os motivos do porquê não dar passos adicionais na sua carreira profissional. Independente, de novo, tecnologia e qual nível que você está. Tirar o não consigo, não faço, não posso do dia a dia, porque isso repetidamente elimina e acaba eliminando, depois de minar, a jornada. Então, acho que acredita no potencial, acredita que dá para fazer, erra muito, errando a gente aprende demais, bate muita cabeça, isso não é jargão popular. Errando a gente conquista coisas incríveis.
E tecnologia é atualização. Você não vai aprender tudo e saber tudo muito rápido, apesar da tecnologia ser muito, muito ágil, mas cadência e constância, né? Então, se atualizar, ir em fóruns, ter esses relacionamentos, ler bastante. Hoje a gente tem bastante conteúdo bacana disponível, capacitação gratuita, inclusive, dos grupos oferecidos. Mas saber disso também, é cadência e constância. Você não vai saber de um dia para o outro aprender. E na tecnologia, erra rápido, corrige rápido e segue em frente. Então, eu acho que são esses pontos.
Maravilha, meninas. Foi incrível conversar com vocês. Ficaria aqui o dia inteiro. Super obrigada. Foi muito leve a conversa. Espero que outras mulheres se engajem nessas duas iniciativas que são incríveis. Obrigada, Ana, Roberta. E você que ouviu a gente também. Entre lá nas redes sociais do Ser Mulher em Tech, da MCIO. Acompanhe as notícias também e como fazer parte desse movimento.